Como eu disse, começou friozinha, friozinho na manhã desta terça-feira, atingimos a marca aí dos 10 graus neste momento. A madrugada foi bastante fria, né? Mas, gente, nós estamos em contato neste momento com o deputado estadual pelo PP, deputado Sérgio Turra, porque nós tivemos aí um projeto de lei que cria a política de combate ao abjeato e ela avança bastante nessa questão aí da Assembleia. E é um assunto de grande interesse da nossa comunidade regional, até pela abrangência da tua Rádio Cacique. Nós sabemos o que, que o produtor, o que, que as pessoas das comunidades rural têm sofrido com a atuação dos amigos do alheio. Prazer conversar com o amigo. Como vai, deputado Sérgio Turra? Bom dia!
Bom dia, Paulo Silva, bom dia a todos os amigos e ouvintes da sua Rádio Cacique. Uma satisfação enorme nós falarmos. Eu falo direto de Brasília, cheguei ontem à noite, Paulo, e estava vendo você comentar aí, esfriou bastante, não é? 10 graus por aqui, 23 graus agora. E, Paulo, de fato, um tema extremamente relevante, né? Essa questão da segurança rural, eu prefiro definir assim do que restringir a abjeato, não é? Porque nós precisamos efetivamente, se nós quisermos nos mantendo nesse nível de produção, de excelência, o Brasil, o país do agro, o estado do Rio Grande do Sul, toda a nossa região, nós temos que efetivamente olhar por ele, não é? E óbvio que qualidade de vida passa por segurança. Eu, Paulo, desde meu primeiro mandato, me debrucei muito nesse tema, criei uma frente parlamentar de combate aos crimes rurais. E fruto dessa frente, da iniciativa da nossa frente, nós temos hoje no Rio Grande do Sul as primeiras delegacias especializadas na repressão aos crimes rurais de abjeato do país. Inclusive, o Mato Grosso do Sul está importando o nosso modelo, né? Em função da eficiência, né? Da ação, da efetividade dessas delegacias. E óbvio que não para por aí, né, Paulo? São passos que tem que ir sendo dados. E agora, junto com o deputado, o tenente-coronel e o deputado Edson Brum, nós propusemos um projeto de lei que trata da política de segurança, de combate ao abjeato e segurança rural. E o que é o projeto? Que ele passou pela CCJ, que é a comissão de entrada, foi aprovado de maneira unânime, né? Ou seja, 12 votos favoráveis, porque ele não é inconstitucional, não é ilegal. Um ente jurídico, esse é o exame técnico da CCJ, mas ela, sem dúvida alguma, já dá um espelho do que pode acontecer lá na frente, né? Então eu creio que nós vamos ter celeridade dada a importância também do projeto. E essa política, ela vem exatamente para auxiliar as delegacias, para que a gente volte a promover a questão e o reforço das patrulhas rurais com a brigada militar. Então uma série de itens que fazem com que haja um diálogo entre os setores públicos, o setor privado, que facilite isso, inclusive compra de equipamentos, etc., o intercâmbio, o interface, como a gente diz, entre secretarias de agricultura, de saúde, que ela está linkada também, obviamente, especialmente no caso do abjeato, secretaria da fazenda, polícia civil e brigada militar, e são regras nesse sentido para que a gente possa reforçar essa questão a segurança rural, Paulo.
A gente percebe que há uma dificuldade nesse sentido, o deputado Sérgio Turra, a partir do momento que se reivindica tanto, né, a questão do incremento na questão dos profissionais para estarem atuando nesse sentido, há uma redução no número de profissionais nessa área. De que maneira esse projeto ele pretende evoluir e dar passos significativos que possa a população efetivamente sentir os efeitos, deputado?
Bom, olha só, Paulo, eu creio que é um conjunto, né, de fatores que efetivamente permitem que a gente sinta um efeito. A criação das delegacias já trouxe ao Estado resultados expressivos, e muitos, não é? Agora nós precisamos encorpar isso. Então, quando a gente fala em intercâmbio, quando a gente fala em permitir a aquisição de outros equipamentos, nós estamos empoderando, obviamente, a segurança rural. A questão do efetivo, você chamando atenção para isso, você, na medida que tem delegacias, que você está se referindo de novo às patrulhas rurais, né? Obviamente que nós temos que ter material humano disponível, né? Eu não tenho no projeto, nós não tínhamos condição exigir isso, porque não é competência legislativa, tem que ficar no limite do legislativo. Mas há uma decorrência natural à medida que você aprova uma política de segurança rural, à medida que você avança, né, no enfrentamento de crime, seja no campo, seja, por exemplo, combatendo o narcotráfico, que tenham que ser criados e destacados homens, seja da Brigada Militar, da Polícia Civil, para fazer exatamente esse serviço, né? Então, eu creio que levando, chamando atenção, mostrando, insistindo, nós conseguimos. E o Estado, obviamente, que não vou aqui entrar nas razões de mérito que levaram a situação que nós temos hoje, que é melhor do que até alguns anos, ele está tomando um novo caminho de recuperação. E, sem dúvida alguma, uma das suas deficiências históricas está no efetivo da Brigada Militar e da Polícia Civil. Então, ao passo que o Estado for se recuperando financeiramente, ele vai ter que ir adequando e recuperando esse problema histórico, né, esse déficit histórico no efetivo. Mas hoje também, equipamentos de inteligência, etc., tudo isso auxilia muito no enfrentamento aos crimes que acontecem no meio rural, porque é um crime organizado, Paulo, que está atuando no campo. Não é mais aquele ladrão, aquele criminoso que pegava uma ou duas cabeças pegando. Agora vão de caminhão, tem abatedouros, enfim, é uma cadeia mesmo que atua. Então, o serviço de inteligência, equipar, é fundamental. É preparar aqueles que estão ingressando nas carreiras. E isso também consta aí do projeto, não é para que se abra, digamos assim, como se fossem cursos dentro da formação a respeito, né, das questões básicas que quem tem a vivência do campo sabe, né? Então, tudo isso está também previsto e tudo vai contribuir, sem dúvida alguma, para nós termos um efeito positivo.
E agora, que passos serão dados, então, ao deputado Sérgio Turra?
Bom, agora o projeto que foi aprovado pela CCJ é levado para outras comissões de mérito. A primeira deve ser segurança e serviços públicos. Depois deverá ir para assuntos municipais e aí está apto para ir a plenário. Essa é a tramitação normal, né? É regimental do Parlamento Gaúcho, que tem que ser respeitada, obviamente.
Mas a gente imagina a expectativa que a população rural tem a partir deste momento, porque efetivamente o número de registros, de ocorrências, ele chega a ser assustador, né, deputado Sérgio Turra?
Paulo, é sim. E veja bem, aí está um ponto que nós temos que focar para nos ajudar. O número de ocorrências, porque uma vez o cidadão até desistiu de fazer ocorrência, uhum, imaginando que não haveria, digamos assim, um suporte depois das estruturas de segurança. E isso acaba gerando o que chamam de cifra oculta. Aí você chega na Secretaria de Segurança, etc., em algum lugar, diz, olha lá, está tendo muita ocorrência no meio rural. Não, mas não tem registro. Uhum. O que não está registrado não aparece. Isso dificulta, inclusive, tudo o que nós estamos falando.
Exato.
A ação das delegacias especializadas, porque elas tendo conhecimento, e o conhecimento se dá de maneira oficial, ou seja, através dos registros, elas fazem operações. Isso dificulta nós, que estamos brigando por isso, termos razão quando a gente chega ao governo. Olha, preciso mais efetivo para destacar para o meio rural. Não, mas não está tão alarmante, certo? Então eu quero fazer até um apelo aqui, e os meios de comunicação são fundamentais nesse sentido, para que quem tiver sido lesado, sofrer qualquer tipo de crime no meio rural, registre a ocorrência, porque isso é fundamental para que a gente possa ter um mapa, de fato, real do que acontece e podermos ter, obviamente, um mecanismo, né, de pressão, no bom sentido, que é a expressão da verdade, para sensibilizar o governo. Então é fundamental o registro das ocorrências.
Bom, um outro aspecto e um outro assunto em pauta e que tem repercutido muito, deputado Sérgio Turra, é a questão do combate aos privilégios, não é isso?
É verdade, Paulo. Você sabe que essa também é outra luta que desde o primeiro mandato eu tenho sido um dos pioneiros lá na Assembleia, com alguns outros colegas. Nós criamos uma frente parlamentar de combate aos privilégios e começando inclusive em casa, né, na própria Assembleia. Corte das aposentadorias, que era facultativa, eu nunca optei, diga-se de passagem, o auxílio paletó, etc. Então, nós precisamos moralizar a toda a esfera pública, porque senão, de fato, a população não suporta mais e a conta disso tudo vem através de impostos. Então, nós temos frentes olhando para o Tribunal de Contas e tomamos medida judicial para estancar pagamentos absurdos que foram feitos pelos conselheiros, né, a título de férias e licença-prêmios não gozados quando eram parlamentares. Ora, deputado estadual não tem direito nem a férias remuneradas nem a licença-prêmio. Como depois que você se torna conselheiro você vai resgatar nos anos esse direito? Absurdos assim. Estamos combatendo o auxílio-saúde, a autoconcessão do auxílio-saúde do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Outra barbaridade, porque não, é lei que tem que tratar disso. Quem faz lei é o Poder Legislativo, não os conselhos nacionais desse poder que é o Judiciário dessas instituições, né? Então, várias frentes. E a última agora, nós aprovamos na Assembleia uma lei para acabar com o pagamento da pensão aos ex-governadores e viúvas. A lei foi sancionada, ou seja, e tinha efeito imediato, porque não há direito adquirido nenhum na Constituição de 88 que assegure isso. Inclusive o STF, que eu tenho muita coisa contra, decidiu assim. E a Procuradoria do Estado emitiu um parecer para que continuassem os pagamentos, mesmo com a lei. Então nós ingressamos um grupo de 12 deputados, eu e mais 10 colegas, ingressamos com uma ação também, o que eu lamento muito, porque você veja bem, você fazer o teu trabalho, que é legislar, né? Criar uma lei, ela ser sancionada, e você ter que recorrer ao judiciário porque o próprio governo não está aplicando ela, é muito triste, né? Mas, enfim, nós vamos seguir todos os caminhos, né, que nós temos possíveis para que a gente acabe com essa farra dos privilégios, porque senão parece que alguns vivem não no estado do Rio Grande do Sul, mas em outra galáxia, Paulo. Então, esse é um tema bastante pertinente e, obviamente, que é um respeito ao cidadão, um respeito ao dinheiro público. Né? Nós não podemos perder dinheiro para esse tipo de situação aí que cria situações díspares entre as pessoas. Né? E, de fato, são privilégios sim, que têm que ser combatidos e têm que ser extintos.
Com certeza. Bom, ano que vem já teremos eleições. E como é que o PP está se programando para o próximo pleito? Já existe um comentário muito forte que o deputado estadual Sérgio Turra deve colocar o seu nome à disposição para concorrer como deputado federal, deputado?
Pois é, Paulo. Efetivamente, já existe até uma definição, né? Eu estou concluindo meu segundo mandato e agora é hora de buscar um outro caminho para auxiliar o Estado, auxiliar a nossa região. A nossa região tem, de fato, aí um potencial enorme. Nós precisamos estar unidos para chegarmos aqui em Brasília, na Câmara Federal. Então, eu estou já me colocando como pré-candidato a deputado federal, já existe essa definição, portanto, e em termos de partido, nós já temos também uma definição com relação à candidatura de hoje, senador Luiz Carlos Reis, ao governo do Estado. E estamos, inclusive, Paulo, trabalhando muito nesse sentido, não é? Fazendo, num primeiro momento, várias reuniões por videoconferência para colher ideias dos nossos gestores municipais para que a gente possa colocar e aproveitar no plano de governo. Então, nós já estamos trabalhando muito com relação a esse cenário para 2022, para que a gente possa apresentar um plano de governo que agora ele se volte para os gaúchos. Para o desenvolvimento do Estado. Muito até aqui foi feito, especialmente no governo atual e no governo anterior, no sentido de corrigir os problemas da administração, do governo para dentro. Agora é hora de olhar para fora, Paulo. Para os gaúchos, para o desenvolvimento do Estado, para aquilo e para quem uma gestão pública tem que se dirigir. Né? Então, como nós temos essa larga experiência, afinal, o Progressistas é o partido que nas últimas 6 eleições municipais elegeu o maior número de prefeitos, vereadores e vice. Nós temos, sem dúvida alguma, uma grande escola de gestão, cujos resultados aparecem onde a gente vive. Lagoa Vermelha, por exemplo. Um grande exemplo, através do prefeito Gustavo, né? Com várias experiências que nós podemos adaptar em nível do Estado. E assim acontece em todos os cantos do Rio Grande do Sul. Então é com essa força, essa experiência real que as pessoas podem constatar na sua rua, né, haja vista a expressão das administrações progressistas, que nós queremos nos apresentar para fazer um governo agora voltado às pessoas, próximo das pessoas, e que mire especialmente no desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul.
Bom, encaminhada essa questão, como pelo menos já projetando um candidato a governador, o senhor passando de deputado estadual para concorrer a deputado federal, já houve a confirmação do convite, já foi oficializado o convite ao secretário Ronaldo Santini, já tem uma definição se ele aceitou o convite em ir para o PP, deputado Sérgio Torra?
Olha, Paulo, eu te diria que nós estamos numa fase de namoro, né? Mas o deputado Santini, o secretário Santini, é um grande homem público, um grande amigo, uma pessoa absolutamente idônea, responsável. Todos gostariam de tê-lo em seu time. Eu tenho absoluta convicção que no Progressista ele vestiria muito bem a camisa, cairia muito bem a ele, até pelo que ele pensa, a camisa dos progressistas. Nós estamos conversando, sim, estamos conversando muito, mas nós precisamos, mais do que tudo, respeitar o momento e a decisão, né, do secretário, meu querido amigo Santini.
Bom, o convite foi feito e está sendo aguardado apenas uma resposta, então, do secretário.
Mas não, temos que ir conversando, não é, Paulo? Uhum. Eu tenho convicção que no momento adequado, até porque eu sei do respeito que o Santini tem pelos seus, né, da forma que ele faz política, ele vai saber tomar a decisão mais correta. E eu, sinceramente, daí aqui é uma opinião minha, pessoal, eu, além de ter esse desejo, né, de vê-lo no Progressista, para que a gente possa fazer, inclusive, uma grande dobradinha, eu tenho esse sonho e a expectativa de que ele venha. Mas aqui falo pessoalmente, né, porque, como eu disse antes, nós temos que respeitar o momento e, pela história do Santini, eu não tenho dúvida alguma que ele vai saber tomar a decisão acertada e no momento certo.
Já é uma questão certa ou ainda a ser definida a questão do nome de Ana Amélia Lemos como candidata a senadora, deputado Sérgio Torra?
Olha só, Paulo, é uma questão a ser definida, né? É. Porque todos os partidos agora, nesse momento, eles estão naquela fase de conversação com outros, não é? Para ver com quem, obviamente, que do mesmo viés ideológico, com afinidade, você pode caminhar junto para apresentar um plano de governo. Então, nenhum partido hoje fechou questão com relação ao seu candidato ao senador, porque você começa pelo candidato ao governo. Uhum. E com o Progressistas não é diferente, mas sem dúvida alguma, um nome com a expressão da senadora, sempre senadora Ana Amélia Lemos, é um nome que tem uma força, né? Tem um grande diferencial e que num momento de composição, de costura, outros partidos, por exemplo, inclusive, vão entender. Mas não há uma definição em razão disso, né? Porque não tem como definir agora ou garantir uma vaga sob pena de se prejudicar uma ideia de se perseguir o governo do Estado. E nós estamos há muito tempo distante, então essa é a prioridade de todos nós, certo? Mas, sem dúvida alguma, é uma possibilidade muito real que a senadora Ana Amélia Lemos venha ser a nossa candidata junto com hoje senador e aí governador Luiz Carlos Reis.
A gente sabe que agora as discussões em cima dessas definições deverão se intensificar. Olha, muito obrigado pela disponibilidade, deputado Sérgio Torra, e bom trabalho aí em Brasília.
Eu que agradeço, Paulo, vamos em frente, fé na vida, fé no trabalho sempre, e fico à disposição. Um grande abraço a todos, um bom restante de semana e vamos em frente.
Ótimo, conversamos por telefone, está em Brasília já nesta manhã, o deputado estadual pelo PP, Sérgio Torra, gentilmente atendendo nossa reportagem para falar principalmente, gente, sobre esse projeto de lei que cria política de combate ao abjeato e que avança de maneira significativa na Assembleia. Vamos aguardar para ver se efetivamente vamos ter, assim, uma evolução nesse sentido, vamos ter medidas que possam trazer um efeito bem interessante. E o outro é esse aspecto da política, vocês vejam como é que está as discussões, né? E as tentativas de definições. Heinze, a princípio, deve concorrer como candidato ao governo do Estado, Ana Amélia Lemos deve concorrer novamente como candidata ao Senado, o deputado Sérgio Torra, que atualmente é deputado estadual, deve concorrer como deputado federal, e foi convidado, ainda está para definir o seu futuro, o secretário e ex-deputado Ronaldo Santini, pode estar, quem sabe, aí ingressando no PP. O convite foi feito, usou o termo namoro, né, o deputado Sérgio Turra, a gente sabe que é um termo muito utilizado na política, ou seja, estão acontecendo algumas aproximações. Vamos aguardar com grande expectativa. Agora, 8h44, Rudi, recebemos aí a informação, hein, Rudi? Recebemos a informação aí do falecimento do Paulo Guedes, é isso, né? É. Estão nos repassando aqui essa informação que, infelizmente, faleceu na manhã de hoje. Deixa eu ver aqui quem é que me passa a informação. O Braulio Guedes, né? O Braulio Guedes, o Clacir Bonato também, me passando a informação do falecimento do Paulo Guedes. Por muito tempo aí com o X, aí na área central, né? Ele teve todo aquele problema de ter sido danificado o seu estabelecimento ali, o seu trailer. Foi conseguido um trailer novo para ele e agora com problemas de saúde, infelizmente, não resistiu e acabou falecendo na manhã de hoje. Então fica aí os nossos sentimentos a toda a família, né, nesse momento bastante triste. Agora 15, faltando para as 9.
Digitale Soluções e Energia Solar, uma empresa que atende todo o Brasil. Projeto e instalação de placas solares, integrador WEG. Economize até 95% da sua conta de luz. Financiamento em até 10 anos, estoque e manutenção em vacaria. Visite nossa loja na Pinheiro Machado 178, ao lado da Eletrônica Bonella, Fone Watts 3512-1522. Digitale Soluções e Energia Solar, faça o melhor negócio com quem é daqui.
Você já conhece o Morocil? Um produto que auxilia na redução de gordura abdominal, de um jeito diferente e prático. Este produto está à sua disposição na Medifarma. Morocil é para homens e mulheres. Reduz e proporciona até 50% a menos de barriga. Morocil, na medida do seu objetivo. Você encontra também em forma manipulada na Medifarma. Conheça esse novo produto. Informe-se no 3358-1511.
Conectado. Oferecimento Supermercado Posser, todos os dias com promoções especiais para você.
Na hora de fazer as suas compras, o Supermercado Posser tem tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, açougue e muito mais. Excelente atendimento, diversidade em toda a loja. Quem pensa em economizar, compra mais no Super Posser. No açougue você encontra carnes temperadas. Na padaria, os pães mais gostosos da cidade. Estacionamento coberto. Super Posser. Fone Watts 3358-8025.
Saúde e bem-estar. Oferecimento
Clínica Magas Lagoa Vermelha, na Rua Bento Gonçalves, número 400, Edifício Juliar.
Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. Laboratório Biolab, atende IP, USAMED, Unimed, Pronto Clínica, ViaMed e todos os sindicatos e demais convênios.
Quer cuidar da sua saúde? Conheça o programa de emagrecimento saudável da Magras. Um método eficiente que soma nutrição e estética com resultados comprovados a partir da primeira semana de tratamento. Descubra a beleza de ser saudável e comece hoje mesmo. Agende seu horário para uma consultoria de vida saudável com nosso especialista.
Clínica Magras, Lagoa Vermelha, Rua Bento Gonçalves, 400, Edifício Juliar. O Laboratório Biolab realiza um novo teste para Covid-19. Teste de antígeno, menos invasivo, padronizado e validado internacionalmente. Realizamos o teste dos anticorpos específicos da proteína S1-RBD, aquele da coroa do vírus. Pacote com preços especiais.